Isso. Como esse disse, nossa intenção é conversar e ajudar vocês a viver a vida humana. Porque tem um detalhe muito importante. Todos aqui já estudaram, alguns já se formaram em alguma coisa, se prepararam para a vida, como vocês falam. Só esqueceram de se preparar para a vida. Se prepararam para ganhar dinheiro, se prepararam para ensinar coisas aos outros, se prepararam para construir coisas para os outros e para vocês. Mas, na verdade, ninguém se preparou para a vida. E a grande prova de que não se preparou para a vida é que em diversos momentos vocês estão surpreendidos pela vida. Diversos momentos da vida, vocês são surpreendidos e acabam caindo num buraco que vocês chamam de sofrimento, porque não estavam preparados para o que aconteceu. Então, o nosso trabalho é ajudar vocês a viver a vida para que vocês não sejam pegos de surpresa pela vida e acabem sofrendo. Este é o nosso trabalho. Mas eu queria, antes de começar a conversar com vocês, contar uma historinha e falar uma coisa. E há algum tempo atrás, um moço chegou para o Chave e perguntou para o Chave: Chave, nós precisamos fazer alguma coisa. O mundo está muito difícil. A vida está muito difícil. É muito sofrimento, muita calência, muita violência. Não é assim que está? Que nós precisamos arranjar um sistema que se leve paz ao mundo. O Chave Peixão e disse: eu tenho um para propor. Que tal nós colocar em prática o amor ensinado por Cristo, o amor ao próximo como a si mesmo? Aí o moço disse: mas esse é um sistema bem velho. E o Chave disse: mas nunca foi tentado. Chave, vocês já tiveram capitalismo, socialismo, democracia, de parlamentarismo, de império, rei, sistemas e sistemas que iam organizações para ajudar, e não diminui o sofrimento, e não diminui a violência. Será que não está na hora de fazer algo novo? E o algo novo que pode ser feito é a máxima velha do Cristo, que nunca foi testada. Ninguém nunca viveu o amor ao próximo como a si mesmo. Este sistema de vida que foi ensinado pelo espírito de maior evolução que já teve nesse planeta é o único sistema que é capaz de trazer paz ao mundo. Sabia disso? Nenhum outro, nem o capitalismo, nem o socialismo, nem a democracia, nem a ditadura é capaz de trazer paz. Só o amor ao próximo, como a si mesmo, é capaz de trazer o próximo, trazer de culpa a paz, a felicidade ao mundo. Alguém saberia me dizer por que eu posso afirmar isso? Porque só o amor ao próximo é capaz de trazer a paz e a felicidade.
Porque todo o resto não deu certo?
Porque todo o resto não deu certo. Mas, veja, está certo, todo o resto não deu certo. Mas quem garante que este vai dar? Quem garante que o amor ao próximo é capaz de trazer a paz? E volto a perguntar então, por que você, eu estou dizendo que ele é capaz de trazer a paz? Você avisou para eles que eu não gosto de falar sozinho, né?
Porque o Cristo provou isso?
Cristo provou isso? Cristo viveu em guerra o tempo inteiro? Tacando chicote no lombo dos outros, criticando os apóstolos que seguiam ele.
Traz respeito.
Hã?
Traz respeito ao que o próximo está vivendo.
Porque o que é amar? O que é amar?
Porque se nós conseguirmos colocar em prática o amor que nós temos por nós mesmos, pelo outro.
O amor que nós temos por nós, colocar em prática o amor que tem, colocar em prática com relação ao outro. Sim, mas por que que isso traz a paz? É o que ele falou. Porque amar é respeitar. Amar é respeitar o direito do outro. Ser, estar e fazer o que ele quiser. Mesmo que o que ele faça, fila você. Esse é o exemplo que o Cristo trouxe. Sabe, não há outra forma de trazer paz ao mundo, a não ser abrindo mão de guerrear contra o mundo. Porque, na verdade, amar ao próximo, já me perguntaram muito o que é amor, o amor é o respeito, e você ama o próximo quando você para de guerrear com o próximo. Você dá paz ao outro, você vive em paz quando você para de discutir com o outro, querer provar que você está certo, que você sabe, que o outro tem que fazer como você quer, que o outro tem que ser do jeito que você quer, tem que acreditar no que você quer. É por isso que o amor ao próximo traz a paz, porque ele acaba com o conflito. Quando você ama o próximo, você não se conflita com o próximo. E aí vive em paz. É por isso que ele disse, o Cristo viveu em paz, eu disse, o Cristo viveu em guerra. Sim, ele viveu em guerra, mas viveu em guerra pela paz. Porque ele lutou para atacar aqueles que haviam guerra contra os outros, que eram os fariseus, professores da lei, fariseus hipócritas.
Ele ensinava o respeito, mas ainda não era aplicado.
Ele ensinava o respeito, respeitando. Porque ele podia dar chicote no lombo, ele podia falar mal dos apóstolos, mas por dentro respeitava eles. Aquilo era o que era pichijo para a evolução. Então esse é o único caminho, esse é o único sistema que não foi testado. Até hoje, vocês partiram de sistemas e fizeram o quê? O que vocês fizeram? Guerrearam com os outros, querendo obrigar o outro a seguir o sistema que você quer. O sistema que você acha certo. Veja, a situação no Brasil não está fácil. Não está. Está uma discussão, uma polarização, uma biga, família se desentendendo. Por quê?
Porque não há o respeito?
Não, porque ninguém abre mão de dar ao outro o direito dele pensar o que ele quiser, dele acreditar no que ele quiser, sem que você precise chamar ele de burro, idiota ou qualquer outra coisa. Se você acreditar no que você acredita e simplesmente der ao outro o direito de acreditar no que ele acredita, sem que você vamos dizer assim, critique ele por causa disso, os dois vão conviver em paz, cada um com a sua crença. Sabe, eu acho muito bonito hoje, como é que fala? a luta pelo fim do preconceito de gênero, preconceito de... como é que é? De... Hã? É, sexual, né? De opção sexual, preconceito de cor, as diferenças. Vocês lutam contra tudo isso. Por que vocês lutam contra tudo isso? Não, por que que vocês lutam contra tudo isso? Hã? Não, por que que vocês lutam contra isso? Lutam por lixo. Porque vocês acham certo. Se vocês achassem errado, vocês não estavam contra. Ainda diz que está fazendo uma coisa magnífica em prol da sociedade. Não está. Você está abrindo guerra para impor a sua vontade. Sabe, eu acho que o homossexual tem todo o direito de ser homossexual. Ele tem todo o direito de fazer a opinião, a opção sexual que ele quiser. Ele só não tem o direito de querer que eu ache certo o que ele faz. Eu não acho, só usando, né? Eu posso não achar. Mas o meu não achar não vai me fazer roubar dele o direito dele ser do jeito que ele é, ou que ele quer ser. Dado a minha opinião para mim, e dou direito a ele ter a opinião dele. Essa é a única forma de ter paz no mundo. É você aprender a conviver com os outros, mantendo a sua opinião. Não estou falando aqui esquecer, deixar, abandonar, largar. Não, você pode acreditar no que você quiser. Agora, você não tem o direito de cobrar nada de ninguém, de exigir nada de ninguém. Por quê? Por que eu não tenho o direito de exigir nada de vocês? Vocês são filhos de Deus igual a mim. Vocês têm todo o direito que eu tenho. Se eu tenho o direito de ter uma queça, você tem o direito de ter a sua queça. É este o ponto, é este a grande revolução que nós precisamos fazer. É a revolução do amor. Mas a revolução do amor não é sair pelado pelo meio da rua, cantando, brincando, não. A revolução do amor é continuar vivendo a vida que você tem, respeitando o direito de ser diferente. Que, aliás, vocês brigam por igualdade. Mas só existe uma única igualdade. É no direito de ser diferente. Todos são iguais no direito de ser diferente. Este é o nosso trabalho. É sobre isso que há 20 anos nós vem conversando e recentemente convidou vocês para participar de uma revolução anárquica espiritualista. A evolução anárquica espiritualista é exatamente isso. É colocar em prática o sistema que há de vida criado por Cristo. O amor ao próximo acima de todas as coisas.
Pai Joaquim.
Só um momento. E eu falei, paz ao mundo. Mas, por favor, não entendam que eu estou falando de países, de cidades, de política. O mundo que eu estou falando que você vai levar a paz não é esse. É o seu mundo. É você. É sua vida. O único jeito que você tem de estar em paz é você dar paz ao outro. E quando você dá paz ao outro, o que que você faz? O que que acontece?
Você dá paz para si mesmo.
Hã?
Você dá paz para si mesmo.
Não, Você dá paz ao outro. Você dá paz a ela. O que acontece?
Eu fico em paz.
E ela também. E ela dá paz ao outro. O que acontece? Aí vai, e vai, e vai. O que acontece? Quando essa evolução acontece, todos estão em paz. Porque quando se fala em levar a paz para o planeta, vocês pensam em acabar com a guerra do árabe com o judeu e acabar com o outro lá que tem bomba atômica. Não! Não é isso. A paz entre o planeta, ela é a paz entre cada um. Porque, afinal de contas, o que é o planeta?
É a soma de todos nós.
É todos os espíritos que estão aqui, não é a massa. Não é a massa material. Planeta, são todos que estão aqui. Aliás, eu lembro que eu disse recentemente, vocês estão com medo do fim do mundo? Eu tenho uma triste notícia. O mundo não vai acabar. O planeta não vai acabar. Quem vai acabar são vocês. O planeta vai ficar aí de um jeito ou de outro, vai ficar aí. O que vai acabar é o que vocês chamam de raça humana. Então, a paz ao mundo, ela começa quando você entra em paz com quem está do seu lado, com quem está na sua frente, naquele momento. Não se preocupem com a guerra que tem lá, a guerra que tem não sei aonde, o outro que corta a cabeça. Esqueça isso. Ah, mas os ET, e queixa ET. Você tem um trabalho muito maior. Viver com quem está do seu lado. Isso é muito difícil. Viver desse jeito. Viver, conviver, dando ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser. E é um trabalho muito difícil de ser realizado. Então, esqueça qualquer outro problema. Desse, sabe, o presidente fazer o que ele quiser, ou deixar de fazer o que ele quiser, desse o mocho soltar bombinha lá de atômica e dizer que vai matar todo mundo, deixa todo mundo fazer o que quiser. Se concentre em zelar paz em todos os relacionamentos que você tiver. Na hora que você zelar paz, em todos os relacionamentos que você tiver a cada momento, você vive lá em paz, está lá trazendo a paz para o planeta, a paz para o mundo. Ficou claro? Essa é a nossa introdução, estou aberto à pergunta, achei que ia fazer uma, não é isso?
Sim. Pai Joaquim, nós já começamos a viver a tão falada nova era ou ainda estamos distante dela?
Moxo! Você ouviu falar num Papa que foi chamado de Santo Gotinho?
Já, ouvi falar.
Ele já viveu a Nova Era. Ah, então a Nova Era aconteceu naquele tempo? Não. O que é a Nova Era? Diz para mim.
Analisando o que o senhor está dizendo, seria a Nova Era que eu faço na minha vida?
Não, o que é a Nova Era?
Um mundo onde todos se reconhecem como irmãos e preponderam o amor?
Na hora que você viver isso, não importa o que está acontecendo em outro lugar do mundo, você está na Nova Era. Então não imagine que o mundo vai entrar na Nova Era. Na verdade, cada um vai entrar na Nova Era ao seu tempo. Isso é o nascimento de uma nova era. São todos, como eu disse, o planeta é todos. O planeta são todos. Então, a nova era só vai começar quando todos estiverem vivendo a nova era.
Perfeito.
Pergunta?
Eu queria perguntar, né, que eu tenho problema de fala desde pequeno. E aí, na vida, aconteceram acontecimentos negativos, traumatizantes, influências de família, visões da família sobre a minha personalidade. E algumas coisas negativas relacionadas a isso me afetam no dia de hoje, no aspecto social, profissional, e isso também me atrapalhando bastante. E eu sei que eu tenho um potencial para melhorar, para não continuar carregando isso para frente, mas eu ainda não consigo. Então eu queria uma ajuda.
Tá certo. Eu vou tentar lhe ajudar. Mas veja, só um grande detalhe. E uma vez brigaram com eu, dizendo assim: Joaquim, você não resolve problema nenhum. Você só mostra o que nós temos que fazer. Xixinha, eu só posso mostrar, eu não posso fazer. Quem tem que fazer é você. Tenho um grande problema nessa busca do viver em paz, do aprender a viver em paz, principalmente para vocês que são ocidentais, que chama-se emoção. Vocês são emotivos, vocês gostam, desgostam, vocês querem, não querem, vocês se sentem ofendidos. Na verdade, quem vive essa multidão de emoções nunca vai ter paz. Por quê? Porque o mundo não vive de acordo com o que você quer. As pessoas que lhe causaram problemas, que lhe criaram traumas, não vão mudar. É você que precisa aprender a conviver com o que elas fazem. E como é que você pode aprender, como é que você pode conviver com elas e ficar em paz? É não dar ouvido a ela. Sabe, uma pessoa uma vez me perguntou assim: Joaquim, como é que se acaba com a solidão? Eu disse: aprendendo a amar a si mesmo, aprendendo a bastar a si mesmo. Não pichijar, não depender de ninguém. Este é um trabalho que para vocês orientais é muito difícil, porque vocês são vibrantes, emotivamente falando. Mas para você poder vencer, você pichija colocar o coração à larga e entrar na fieza, ser fio realmente. Sabe por que os outros falam? Porque tem boca. O problema é deles. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Ah, mas Joaquim, eu tenho um problema de fala. Tem, e daí? E daí? Ah, não, mas fulano não consegue conviver comigo. O problema é de fulano, vai embora ele. Eu vou ficar. Eu tenho que bastar para mim mesmo. Sabe, o grande problema de vocês é que vocês criam padrões de beleza, padrão de certo, padrão de bonito, padrão de bom. E aí você diz: eu só vou me amar quando eu for magra. Eu só vou me amar quando eu resolver meu problema de fala. Eu só vou me amar quando eu fizer determinada coisa, quando eu tiver determinada coisa. Mas aí não vai ser você. Sabe por quê? Sabe quem é você? É quem você é. Se você se mudar, se você, vamos dizer assim, por agora, por mágica, você perdesse o problema que você tem, sabe o que ia acontecer? Não ia mais ser você. Ia ser uma outra pessoa, porque vocês ainda não entenderam, mas vocês são do jeito que são, porque vivem do jeito que vivem, porque são do jeito que são. Se você fosse diferente, você seria outra coisa, você seria outra pessoa, você iria querer outras coisas. Então você precisa aprender a viver com você. E viver com você é dizer, acordar de manhã, olhar no espelho e dizer: eu me amo, eu basto para mim. Quem quiser ficar comigo, que venha, quem não quiser, que se vire, que se dane. Eu não vou deixar o outro, ou outras pessoas, ou determinadas situações, controlar a minha vida. Porque eu tenho uma grande, uma triste notícia para você. Sua vida vai acabar um dia. E pior, vai chegar um dia, quando você estiver assim cheio de cabelo a banco, você vai dizer assim: o que eu fiz da minha vida? Eu perdi a minha vida inteira solando porque o outro dizia isso para mim. Agora eu não tenho tempo para voltar. Então, o que você precisa agora é assumir a rédea da sua vida. É não deixar os outros, como se fala, tomarem conta de você. Os outros mandarem você. Os outros ditarem o que você vai viver. Este é o único caminho. E isso vale para você, com o problema que você tem, vale para ele, com os problemas que ele tem, vale para ele, vale para todos vocês. Para você poder amar ao próximo, como é que é o mandamento do Cristo? Hã? Hã? Ao próximo como a si mesmo. Se você não se amar, você não vai conseguir amar o próximo. Um dos grandes problemas é que vocês não amam o próximo porque não conseguem se amar. E se amor é respeito, você precisa se respeitar. Respeitar o problema que você tem. Sabe quem deu o problema que você tem para você? Hein? Não. O problema que você fala de falar que causa outros problemas para você, você sabe quem deu para você? Deus. E você está querendo jogar fora o que ele lhe deu? Sabe, é isso. Tudo que você tem nessa vida, tudo que você é nessa vida, foi Deus que lhe deu. E vocês jogam fora atrás de padrões humanos do que é bonito, do que é certo, do que é bom. Ah, eu sou muito gordo, eu tinha que emagrecer. Mas quem lhe deu essa gordura? Deus. Eu não estou dizendo que você não pode fazer regime. Você pode fazer regime. Eu não estou dizendo que você não pode procurar uma ajuda para cura. Pode procurar. O que você não pode é negar, desrespeitá-la a você mesmo. Esse é o problema. Vocês não respeitam vocês. E querem que os outros respeitem vocês. Então, a única ajuda que eu posso lhe dar é lhe dizer isso. Olha, Deus que lhe deu. Agradeça. Não vá buscar ajuda se você tiver condição, se você pudesse conseguir. Mas nunca rejeite o que você é. Nunca perca o respeito por você. E mais, nunca queira ser o que você não é. Por quê? Porque quem quer ser o que não é, não consegue nem ser o que quer, nem é o que é. Fica perdido. Ficou claro? Então ame a si mesmo. Acorda de manhã e diz para você: eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Eu não preciso de mais ninguém para viver. E siga em frente na sua vida. Ficou claro? Pergunta.
Quando o senhor fala da busca da paz, né? Quando a gente está, quando consegue racionalmente perceber que está numa situação que está tirando a sua paz, a razão, com o ensinamento, com o ouvir falar, a gente acaba, de vez em quando, a gente tem um clique. Consegue perceber que está fazendo aquilo e que precisa parar.
Isso.
Mas a mente não para.
Isso.
Como resolver isso?
Sabendo que você não é a mente. Sabendo que não é você que pensa. O pensamento lhe é dado. Ah, por quem? Não sei. Da onde? Não sei. Não interessa. Me interessa o seguinte: eu não penso. Você não... Veja, você não olha para uma pessoa e aí começa a ir para lá e a falar as coisas que ela está fazendo. Vem na sua cabeça. Então você precisa entender primeiro, o pensamento não é meu. E se o pensamento não é meu, ele vem para mim de uma determinada forma por algum objetivo. Qual é o objetivo do pensamento?
Que é uma ideia.
Não. Não. A ideia é o próprio pensamento.
Uma prova?
Não. Ó, oh, por favor, ninguém se soca, ninguém diz que eu sou de besta, que eu estou falando besteira, isso é a mais pura verdade. Não.
Mas é uma verdade para você.
Uma indução.
Uma xenxaxão de vitória. Todo pensamento ele é criado com a finalidade de dar uma vitória a você. Por isso é que o pensamento critica o outro. Todo pensamento é zelado pela mente com a intenção de lhe dar uma vitória para você de ter o prazer, gozar a fama e ser elogiado. É isso que você precisa entender. Porque é a única forma de você sair, sabe? Não é verdade o que está vindo na minha cabeça. Isso aí está sendo criado para que eu vença o outro, eu derrote o outro.
Como se fosse o estopim da guerra.
Isso é a bucha do canhão. É exatamente para isso, porque todo ser humano é egoísta por natureza. O que é ser egoísta por natureza? É pensar a partir do eu para que o eu tenha uma vitória. Só que o ser humano não quer só ter uma vitória. Ter uma vitória já deixou de ser, vamos dizer assim, coisa importante. O que ele quer hoje é ter uma vitória derrotando o outro. Então é pior do que querer ganhar, é querer derrotar o outro. Sabe por que você, ou você defende o presidente ou você ataca o presidente?
Para ter verdade. Né?
Não. Ixi, que verdade. Por que você ataca um presidente e defende o outro?
Porque não condiz com as minhas ideias?
Porque aquele que você está defendendo zelou algum lucro para você. Você só fala bem do presidente. Eu estou usando o presidente só como argumento, porque é assunto que está em moda, então é mais fácil de vocês entender. Mas você só defende um presidente. Por quê? Porque a ação daquele presidente trouxe algum benefício para você. Não importa o resto do país. Para você. Isso é egoísmo. É pensar a partir de um eu para que o eu ganhe. O que ele está fazendo não trouxe aparente lucro para você, mas o que o outro fez trouxe, você vai falar bem do outro. Então veja, o presidente é bom ou é mau?
Nenhum nem outro.
Hoje estou neutro.
O presidente é bem ou é mau? Depende do que você ganhou. Se você ganhou, ele é bem. Se você não ganhou, ele é mau. Você já viu alguém que foi beneficiado por uma obra do governo falar mal do governo? Então é isso que você precisa entender. Quando o pensamento que vem não está criando uma verdade, não está criando uma realidade, ele está montando uma história que tem como objetivo, no final, lhe dar algum benefício, ganhar de alguém, vencer alguém. Ponto. Na hora que você entender isso, Todo pensamento que vier, por mais lógico que pareça, por mais que você imagine que é o chefe, você vai dizer, se eu embarcar nessa, eu vou ter problema. Aí você consegue, vamos dizer, ter mais vitórias no sentido da paz. Agora, só um detalhe. Como o Cristo falou, essa felicidade, essa paz, ela não é deste mundo. Então, ela não é algo que você vai conseguir colocar em prática o tempo inteiro. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, não é algo que você vai aprender e vai mecanizar para fazer automaticamente. Então, é um trabalho que precisa ser feito a cada momento, em cada pensamento, para que você se liberte. Como durante o dia você tem milhão de pensamentos, você já viu que não vai dar para fazer tudo. Então, na hora que não der, respeite o que você não fez. Acabou. Ela para fazer, ela para tirar, eu não fiz. Não adianta nada. Tá certo?
E agora que eu reflito sobre esses pensamentos que vêm na minha mente, também é um pensamento dado quando eu faço alguma reflexão?
Quando você conversa com o pensamento, não. Isso chama-se meditação. Quando o pensamento fala de algo externo, isso é um pensamento dado. Tchau, né?
Sim. Queria saber essa ponto de pensamento te querer sempre fazer uma vitória, né? E o pensamento, o sentimento de culpa, que você se sente culpado, a princípio não me parece trazer nenhuma vitória isso, mas não sei o que isso quer fazer.
Tá certo. Agora já está dizendo que a culpa, o pensamento que traz a culpa, aparentemente não tem alguma vitória. Tem. Tem gente que adora se sentir culpado. Não consegue viver sem se sentir culpado. Sabe, porque quando você está sofrendo porque você fez alguma besteira, alguém chega perto, faz um calinho. Ah, coitadinho de você. Oh, você foi sem querer. Então tem gente que gosta. Perder muitas vezes... É vitória. É vitória para quem? Para quem usa a derrota para ganhar alguma coisa.
Mesmo sem racionalizar isso, achando que isso...
Isso, você não consegue racionalizar isso, mas você pode saber, cada vez que você vier a mente uma ideia de culpa, você dizer para você... Tá certo, sou culpado. E daí? O que você quer que eu faça? Sabe, tem uma coisa que vocês precisam entender muito claramente. Isso é um ditado popular. Depois que fez, nem Santo Antônio tira. Já aconteceu. Você já fez. Não vai mudar. Você pode pedir de culpa, você pode pedir perdão, você pode prometer que não vai fazer, prometer, porque não sabe se vai fazer mais. Agora, mudar o que já passou, não vai conseguir. Não é do seu tempo que você é mochinha, mas antigamente se fervia leito. Na hora que virava nas costas, ele caía. É isso. Não adianta solar o leite derramado, porque ele vai sempre derramar. Então para de se lamentar, de ficar se preocupando. Diz, ah, fiz, e daí? Fiz, ó, agora tem duas coisas. Eu vou tentar não fazer de novo. Tentar, não sei se eu vou conseguir. E segundo, isso vai com certeza deve trazer alguma consequência. Se estou certo, eu vou aguentar. Eu fiz, e daí? Compreendeu? Agora... O que não adianta fazer é sofrer, se lamentar, ficar, ai meu Deus, por que que eu fiz aquilo? Não adianta, você não vai resolver, você não vai mudar o que aconteceu, nem vai precaver que não aconteça de novo no futuro. Compreendeu?
O fato da gente também não querer que o outro sofra também é uma. Faz parte. Também é um ato egoísta, né? Assim.
Não querer que o outro sofra é uma coisa muito interessante. Você pode ajudar o outro a não sofrer. Mas a única forma de ajudar o outro a não sofrer é ensiná-lo a viver com o sofrimento que está acontecendo. Não tem jeito. Aprender a viver não é uma coisa que se faz por osmose. Fala de lei.
Osmose.
É preciso estar vivendo. Então, para você aprender a parar de sofrer, é preciso sofrer. Se não sofrer, não vai aprender a não sofrer. Então, quando você fala para eu não querer que o outro sofra, é, na verdade, castar a oportunidade do outro aprender a não sofrer.
Não devo tirar o direito dele de sofrer?
Não deve tirar o direito dele de sofrer. Você pode ajudá-lo a futuramente lidar com aquela situação ou situação semelhante de uma forma diferente. Mas aquela ali, aquele sofrimento, não tem mais como mudar.
O sofrimento é inevitável para a evolução do espírito?
Não, o sofrimento não é inevitável para a elevação do espírito. O sofrimento para a elevação do espírito é imprescindível. O que é sofrer com alguma coisa?
Se sentir mal por algo não estar de acordo.
Não.
É sentir falta
daquilo. Hã?
É sentir falta daquilo.
Não.
Não, mas de uma forma que não precisa sentir a falta.
Não, não é isso. O que é sofrer por alguma coisa? É revoltar-se contra o que está acontecendo. O sofrimento é uma revolta contra o que está acontecendo. Quando você se revolta contra o que está acontecendo, você se revoltou contra quem?
Deus.
Então você precisa ter a situação do sofrimento, ela é inevitável, ela precisa existir para que você, exercendo o seu livre-arbítrio, abra a mão dessa revolta e viva o amor a Deus. Se você não tiver sofrimento, você não tem como promover esse estado de união com Deus, que é o amor a Deus acima de todas as coisas, que é a resposta para aquela pergunta, para aquela pobre.
Perfeito.
Compreendeu? Então, é pichincho, Fê. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto muito de ditado popular, que é o mais fácil, né? De quantas vezes vocês já disseram eu já tomei muitos tombos na vida e eu sou hoje do jeito que eu sou porque eu aprendi com os tombos que eu tomei. Vocês não querem deixar o filho de vocês tomar pro tombo. Então ele não vai aprender nada na vida. Então, esse é outro detalhe importante nessa busca da felicidade, nessa busca da paz. Porque quando eu disse para você que o que a mente quer é buscar uma vitória, o que a mente quer é buscar o prazer, para ter o prazer, a fama e o elogio, eu estou citando as 4 âncoras do Buda. O Buda diz que todo pensamento humano, toda formação mental, ela é formada a partir da vontade de ganhar, da vontade de ter a fama, da vontade de ter o prazer e da vontade de ser elogiado. Mas, por existir uma vontade de ganhar, existe uma outra coisa. Qual é?
O medo de perder.
O medo de perder. Vocês têm que perder o medo de perder. Enquanto você tiver medo de perder, você vai querer ganhar. Enquanto você quiser ganhar, você vai ter que guerrear com o outro para poder ter a vitória. Perder faz parte da vida. Sabe, vocês chamam esse mundo de dual, eu digo que não existe dualismo, mas vocês chamam esse mundo de dual. Se existe um ganhar, tem que existir um perder.
O problema não seria o perder, seria como eu vou manifestar quando eu perdi.
Isso.
Tá bem ou não.
Depois que perdeu e antes de perder, se você vai ter medo de perder ou não. Porque se você tiver o medo de perder, você vai agir para dominar, agir para vencer.
Para não perder.
Para não perder. E aí você vai estar em guerra. Então é preciso perder o medo de perder. Porque na hora que eu perco o medo de perder, eu não preciso querer ganhar. E aí eu posso dar ao outro o direito de ser diferente de mim.
Seria posse o medo de perder?
Hã?
Vamos dizer assim que seria uma posse o medo de perder?
O medo de perder é uma posse?
É, você, o que você tem...
Não, é uma característica de pensamento. Posse é controle. Posse é controle. Você quer controlar para não perder. Compreendeu? Então você tem que perder esse medo. O medo de sofrer. Sofrer faz parte da vida. Não, se a vida, como te explica o Espírito da Verdade, é feita de vicissitudes, alternância de situações, não pode existir um ganhar sem um perder. Não tem jeito. Não há ninguém que ganhe sempre.
É dual, né? Também.
Vocês são de dual. Eu digo que não existe dual.
Então o segredo é perder o medo de perder.
Perder o medo de perder. Porque quando você perde o medo de perder, você pode trabalhar a vontade de ganhar.
Não se preocupa com o perder.
Você não, isso, porque não se preocupa com o perder. Enquanto você não quiser perder, você vai ter que estar sempre preocupado em querer ganhar.
E não ganha.
E muitas vezes pede.
Pai Joaquim, quando o senhor fala que não existe o dual, o que a gente chama de bem e de mal é a mesma coisa? Faz
Sim.
parte da mesma coisa?
Sim. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Digamos que eu faça uma pergunta a você e você me responda com sim. Existe o não? No momento que você fala o sim, existe o não?
Existe a opção de falar.
Não. Existe a possibilidade de talvez você ter falado. Mas isso no mundo das possibilidades. Aqui só existe sim. Porque a sua hipótese foi sim.
Perfeito.
Então não há dualismo. O dualismo só existe no mundo da possibilidade. Eu poderia ter ido, mas não foi. Você foi por aqui. Eu poderia ter feito, mas você não fez, você fez isso. Então não existe o dualismo, porque tudo que acontece a cada momento não tem a possibilidade de ser diferente do que aconteceu. Então a ideia de que poderia ter sido diferente só existe no mundo da possibilidade, não na realidade. Para vocês existem o mundo dual, porque vocês não vivem o aqui e agora. Vocês vivem um dia, um mês, um ano, uma vida. Mas não existe. Quanto tempo dura uma vida, moço?
Pode ser pouco ou pode ser muito nos termos de vida na Terra.
Eu falei em Santo Agostinho. Santo Agostinho tem um livro chamado Confidências. E ele fala assim, o que é o presente? Se eu falar Zen, P, Zen, T. Se eu falar o Zen, o P é passado, o T é futuro. Se eu falar presente, o próprio Zen Quando eu estou falando o eixo é passado, o N é futuro, só existe o E. Quanto tempo dura uma vida? Uma microfração de tempo. Porque cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo, ele nasce, morre e outro milésimo de segundo aparece. Aquele foi para o passado. Todos os outros só existem no futuro. Então só existindo aqui e agora. Só pode existir o que está acontecendo aqui e agora. Não há dualismo.
Perfeito.
Ah,
e a vicissitude não é dualismo.
Hã?
Vicissitude não é dualismo.
Violenta?
Vicissitude.
Hã?
Essa coisa de uma hora para cima, uma hora para embaixo, isso não é dualismo.
Isso não é, não entendi.
Dualismo.
Dualismo? Isso. Não. Por quê? Aonde está o dualismo?
No mesmo momento.
Não. Onde está o dualismo?
Eu acabei de dizer
que não existe dualismo. E acabei de falar que existe sobe e desce. Existe sobe e desce? Não. Não existe. Não existe. Quando ela existe? Por que ela existe? Quando você cria a ideia de existir, o alto e o baixo. Então o dualismo está dentro de você, ele não existe.
É uma interpretação, gente.
É uma forma humana de ver. Eu prefiro mais a palavra do Espírito da Verdade no livro do Espírito. É resultado das disposições que você tem no corpo. Percepção, formação mental, de emoções, é o resultado disso. Na verdade, essa pergunta é a seguinte: por que que para alguns uma determinada coisa é um veneno, para outros a mesma coisa é um remédio que salva? Aí ele explica, porque depende do corpo, não da propriedade íntima da matéria. Então, eu gosto dessa comparação. Tudo acontece, tudo existe dependendo da sua disposição atual da percepção. Você é um espírito, hoje, ligado a uma consciência humana. A consciência humana é dualita. Ela trabalha com dualismo. Ela que o dualismo, onde só existe unidade.
O conceito de bem e mal também está associado a isso? Não seria dual?
Moço, o senhor já leu de, como se fala, literatura empírica? Já viu na literatura empírica quantas vezes vem espíritos provocam o mal para que o encarnado aprenda alguma coisa e com isso se aproxime de Deus? A literatura espírita é toda baseada nisso. Você vem, nasce, aí através de interferências, aquilo acontece e a vida corre daquele jeito, mal, como vocês chamam. E com isso o encarnado tem a oportunidade de promover a reforma íntima e ganhar a elevação espiritual. Ganhar a elevação espiritual é bom? Então como é que foi maldade? O que foi feito. A maldade ou a bondade depende do quê? Do que você chama de bom, do que você chama de mal. A bondade e a maldade, ela só é ruim, ou a maldade só é ruim quando você não quer aquilo. Aí se torna mal. Só que Se assaltado é mal, pergunta para o bandido que assaltou se ele acha mal. Ele vai dizer que pichinha, porque não tem dinheiro, porque não tem estudo, e ele é a única chance de sustentar a família. Então, para ele é bom. Tudo neste universo existe de uma forma única. Tudo. E a mente humana, você, ser humano, trabalha com a realidade dando valores dual. Então, o bem e o mal é uma coisa una, uma coisa única. O que é? Deus dando a cada um de acordo com as suas obras. Pera aí. Tudo que acontece neste mundo e no outro é fruto da máxima. Deus dando a cada um segundo as suas obras. E a mente humana, a partir dos seus próprios valores, julga isso, que é uma coisa só, de bom ou mal.
Mas eu vou reagir numa situação dessas, por exemplo, de assalto. Nesse momento reajo, mas num momento depois eu posso até achar assim, não fez parte de uma evolução. Mas naquele momento eu vou reagir, eu não posso, por exemplo, não, você está me assaltando, estou mais um pouco.
Desculpa, moço. Este é outro grande problema pelo qual a gente não consegue ser feliz e não consegue viver em paz. Porque a gente acha que conhece todo mundo. Você acabou de dizer para eu assim, eu não posso, na hora que estão me assaltando, dizer toma mais um pouco. Eu não vou conseguir. Tá certo, você pode não conseguir. Mas tem gente que consegue. Mas tem gente que vive assim. De cantos você... Eu não gosto de citar de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Isso é, para mim é só figura. Mas cantos você vê aí fora que entram lá, tiram tudo da casa dele e dizem, tiraram, agora eu vou começar tudo de novo, vamos recomeçar. Não adianta eu ficar reclamando, não adianta eu ficar gritando, solando e me lamentando. Então, não é, não, tudo que você pensa, todos agem assim, esquece, você age assim. E você, se você age assim, você pode trabalhar, você para agir de forma diferente. Como? Veja a minha pergunta, só um momento, não enqueixa a chuva, mas veja a minha pergunta, por que você age assim? E por que outros agem de forma diferente? O que, vamos dizer, é o fundamento da sua forma de reagir? E antes que eu não me entenda direito, eu não estou brigando, eu só estou querendo orientar. O que que leva uma pessoa a reagir de um jeito ou a reagir de outro?
A verdade dessa pessoa.
Não é bem a verdade.
Contrariedade.
Não é bem a contrariedade.
Não querer perder.
Não querer perder não é.
Não.
É experiência de cada um.
Não é experiência de cada um.
Isso não
é a importância que você dá a determinada coisa. Sabe, quanto mais você achar importante determinada coisa, mais você vai sofrer se aquilo for ameaçado. Concorda comigo? Então, quem, vamos dizer assim, sofre muito porque tirar as coisas materiais dele, é porque se julga as coisas materiais importantes.
Posso.
Dá valor muito grande àquelas coisas. Quem julga que o mais importante da vida é a, como se fala, é a paz interior, diz assim, vão-se os anéis e ficam os dedos. Então o problema é que vocês querem ter paz. Vocês querem viver em paz. Mas vocês não abrem mão de ter coisas mais importantes do que a própria paz. Quem quer ter paz tem que dar mais importância, dar importância acima de qualquer coisa à paz. Sabe, a moça falou do problema das pessoas que falam, eu tô lá, não vou nem ligar para eles. Por quê? Porque eu quero viver em paz, eu quero ser feliz. Se eu ficar aqui preocupado com o que eles vão falar, eu não vou ser feliz nunca. Não importa se é marido, se é irmão, se é pai, se é mãe, se é vizinho, se é melhor amigo. Não me interessa quem está falando, dane-se. O mais importante na vida é eu. É a minha paz, então eu vou viver em paz. Eu decretei isso, eu vou viver em paz. Vão me roubar? Roubem, mas não vão roubar a minha paz. Vão me achaltar? Achaltem, mas não vão roubar a minha paz. Então este aqui é, vamos dizer assim, a coisa muito importante para você levar a paz ao mundo. É você querer ter paz, é você valorizar a paz. E valorizar dando a ela um poder absoluto. Quem não coloca a ter paz como prioridade absoluta, jamais terá paz. Não tem jeito. Não tem como você ter paz estando ligado em qualquer outra coisa. E olha, quando eu falo qualquer outra coisa, eu não estou falando só em coisas materiais, carro, casa, não. Qualquer outra coisa. De quem é essa coisa mais importante do mundo, a sua religião, não vai ter paz. Quem acha muito mais a coisa mais importante do mundo, a sua cultura, a sua sabedoria, eu sei, eu conheço, não vai ter paz. Porque tem uma coisa que vocês nunca pararam para pensar. Mas já viram que todo o resto do mundo existe apenas para atacar você? Todo o resto do mundo existe só para atacar você. Por quê? Porque quando ele lhe ataca, lhe dá a oportunidade de você trabalhar e ficar em paz. Como eu disse, sem sofrimento não há como você aprender a não sofrer. Sem alguém lhe atacar, não há como você aprender a ter paz. Então este é mais um segredo da paz. É você aprender a viver em paz, tendo a paz como objetivo primário da sua existência. Ficou claro?
Falando sobre o assalto, eu tenho o direito de ter a legítima defesa de um assalto ou de uma agressão, e caso ocorra, eu acabe matando o assaltante no momento de legítima defesa. É errado?
Boa pergunta. Você tem direito à legítima defesa?
Tem.
Quando?
Quando for atacado?
Quando? Pode ser que você seja atacado e não reaja. Então a minha pergunta é, quando você tem direito à legítima defesa?
Quando acha que precisa se defender?
Não. Quando você reagir desse jeito. Toda vez que você reagir ao ser atacado, atacando, você tinha o direito de reagir atacando. Por que eu posso dizer isso? Posso dizer que você tinha o direito de reagir atacando quando reagiu atacando?
Porque reagiu.
Porque reagiu. Não pode te mudar nada. Se você reagiu, você reagiu. Acabou. Não, você não pode se julgar. Não pode julgar ele, mas também não pode se julgar. Agora, o que você não tem o direito?
De julgar ele por estar me assaltando?
Isso.
Mas eu posso me defender.
Se defender à vontade. Agora, por dentro, você não pode achar que ele é um bandido, safado, sem vergonha, que mereceu a sua reação, que não vale nada. Isso você não pode.
Eu vou ficar aqui com mágoa dele depois.
Não!
Ele pode me assaltar. Não! Ó, beleza, agora vai embora. Foi embora. Não fiquei com mágoa nenhuma dele, tá bom?
Isso, mas de qualquer maneira não ficou com mágoa. Ótimo, mas além de não ficar com mágoa, não fique com mágoa do bandido safado sem vergonha.
Mesmo que seja um bandido safado sem vergonha.
Não, ele não pode ser um bandido safado sem vergonha. Por quê? Por que que ele não pode ser um bandido safado sem vergonha, moço?
Está cumprindo o papel de Deus.
Ele é seu irmão, ele é um epíleto, ele não é um bandido, ele não é um chafado, ele é um epíleto igual a você, filho de Deus. Você gostaria que xingasse seu filho de bandido, safado, sem vergonha? Deus também não vai aguentar. Sabe, ele é um bandido, é bandido sem a conotação de que bandido é algo errado, algo ruim, algo feio. Ele é um bandido, sim, por quê? Porque é um espírito exercendo o papel de bandido. Para quê? Para quê? Para assaltar. Assaltar quem? Eu! Porque foi eu que ele veio. Vamos botar logo, como se fala assim, uma pedra definitiva em cima da questão do assalto. Você conhece a Bíblia?
Tudo.
O que que o Cristo falou pro moço que queria seguir ele?
Deixa tudo e me segue.
Doe tudo que é seu aos pobres e me siga. Pois é, você tem que doar o que é seu. Você não doa, Deus arruma alguém para receber a doação. Então veja, você sabe por que você é assaltado? Porque você não quer ser assaltado. É isto que eu comecei dizendo, que vocês não se preparam para a vida. Você pode ser assaltado a qualquer momento, em qualquer lugar. Está preparado para isso? Não. Você precisa estar preparado, porque se você não estiver preparado, você vai ver um bandido safado sem vergonha roubando aquilo que você comprou com todo o sacrifício do seu trabalho. Na verdade, o que está acontecendo ali é um irmão seu, um espírito filho de Deus, agindo em nome do Pai para fazer o que você não teve coragem de fazer, doar o que é seu aos pobres. Carlos, você vai conseguir botar isso em prática? Não vai. Mas sabe, você precisa usar isso para quê? Para a dor de ter sido assaltado, para lá de doer. Porque na hora, enquanto você estiver doendo porque foi assaltado, você não vai estar em paz. E aí não vai dar paz aos outros. Compreendeu?
Essa condenação do outro que assaltou, muitas vezes o pessoal pode fazer consigo mesmo, se condenando por não ter reagido ou por ter reagido e matando o outro.
Claro, você se condena o tempo inteiro por tudo. Se fizeram, se condenam. Se não se fizeram, se condenam. Alguns, né? Outros não. Pergunta.
Então, aquela ideia que você fala, né? Que os pensamentos, os atos, nada disso é controlado por nós.
Não.
Só que você dá esses exemplos para que a gente pense que a gente tem controle.
Exatamente. Só para você entender por que você sofre. Porque esse é outro grande problema. Só porque você não tem paz. Que você não consegue entender o que é paz. A cada momento, você precisa estar muito claro para você o que é ter paz. Para você ter paz. Ter paz é respeitar o outro e respeitá-la a si. Então, a cada momento, você tem que saber que você precisa se respeitar e precisa respeitar o outro. Aí, quando vier o pensamento, você diz assim, para, eu preciso me respeitar. Não, para, eu preciso respeitar o outro.
Aí é que eu me confundo.
Daí
você fala
com a
meditação, né?
Isso. Isso é você conversando com o pensamento.
E esse, eu conversando com o pensamento, não é Deus que me dá?
Não.
É o meu espírito?
Você conversando com o pensamento é o espírito conversando com... É o espírito pensando, vai.
Pai Joaquim, como diferenciar pensamentos de intuições espirituais?
Não existe.
Não existe?
Como... Não existe diferença. Como diferenciar pensamento de a vela?
A vela está aqui, o pensamento está...
Não, a vela está aí. Não tem vela aqui. A vela é criada pelo pensamento. Qual é a máxima? Peixe? Se você não peixar, você não existe. E se você não existe, nada mais existe. Porque tudo só existe para quem? Para quem vê que existe. No momento que existe.
Então não tem como diferenciar a intuição do pensamento.
Não existe intuição. No sentido que vocês querem dar, não existe intuição. No sentido de ser algo para lhe promover, para lhe proteger, para que você vá para um determinado caminho, ou faça determinada coisa, ou evite determinada coisa, isso não existe. Se existir, é como pova, não como algo abençoado. Se eu lhe falar uma coisa, moço, do céu só cai chuva e avião, mais nada. Então não conte com nenhuma proteção divina. Não conte que você tem um guia que vai lhe ajudar, vai lhe proteger, humanamente falando. Você sabe quem é o anjo da guarda? Você sabe quem é o anjo da guarda? É o espírito que está com o livro da vida de vocês na mão. E aí ele fica do seu lado, aí diz, agora ele precisa ser assaltado. Eu tenho que arrumar um bandido para entrar na casa dele. Esse é o anjo da guarda. Por quê? Porque ele protege o espírito e não o ser humano. Mais um detalhe sobre paz. Que é o ser humano?
Espírito encarnado?
Não.
Processo.
Hã?
O ser humano é um processo.
Isso, mas o que é esse processo humano?
Processo.
Ele falou aqui?
Falar do pensamento.
Não.
Foi o veículo do espírito. Hã? O espírito utiliza o veículo do ser humano.
Sim, mas o que é o ser humano?
Espírito encarnado?
É a prova do Espírito.
É o castigo do Espírito. Vocês não podem comer nenhum fruto da árvore que fica no meio do jardim do Éden. O fruto da árvore do conhecimento. Aí o Espírito vai lá e come. Então, a partir de agora, você está impulso do jardim do Éden, o mundo espiritual, e vai para um outro mundo, onde se nasce e morre. Qual é o mundo onde nasce e morre? Amém. Ou seja, você espírito, foi castigado, tornando-se humano.
É uma pijão, então, isso?
Não, não é pijão. É como disse o Moisés, é um processo que lhe leva a perder para voltar.
Se aproximar
de Deus. Não é castigo no sentido de... Sabe, Deus não é feitor de escravo, Deus não é justiceiro, Ele é um pai. É uma oportunidade de você voltar ao jardim do Éden.
Então, se o Espírito não tivesse comido do fruto, ele não precisaria encarnar.
Perfeito. Perfeito. E este é o processo. O processo é você se parar de comer o fruto, porque você continua comendo o fruto o tempo inteiro. Veja, qual é o fruto? Saber. A árvore é do conhecimento. Quando você recebe um conhecimento e você come esse conhecimento, ele se transforma num saber. Eu sei, eu estou certo, cala a boca. Este é, vamos dizer assim, o quime do espírito que o faz continuar vindo como ser humano, até que ele abra a mão de saber e diga, eu tenho esta informação, mas só Deus sabe. Então veja, este é outro ponto para a questão do viver em paz. Sabe qual é uma coisa importante para você viver em paz? Parar de ser humano. Deixar de ser humano. Deixar de valorizar a humanidade que você vive. Vocês acham essa humanidade tão importante que acham que tem que ter um mentor protetor que vai tomar conta do ser humano? Um santo que vai a Deus pedir para você ter casa própria. Sabe? Não ameale bens na terra. Já ouviram isso? Mas o padre vai rezar para você ter casa própria. Então, se você quer ter paz, você tem que renegar a sua humanidade. Não renegar no sentido de se matar, não renegar no sentido de abandonar, mas não achar que você é o ser humano, o ser mais importante do universo. Sabe, vocês não se consideram importante só no planeta, nós somos o mais importante. Não, vocês acham que são o mais importante do universo. Eu adoro quando diz assim, ah, naquele planeta não pode ter vida. Por quê? Porque eu sei que para ter vida precisa ter oxigênio. Será que não tem outra vida que vive de outra coisa? Aqui tem, por que não vai ter lá? Mas não, vocês batem no peito porque eu sei, eu sou o mais importante, eu sou o mais potente. E aí você começa a comprar briga com os outros. Tem carro que tem extraterrestre. Você é um idiota, não sabe ficar aí preso nessas coisas. Dá o outro direito de não acreditar, qual o problema? Por que você precisa discutir com ele? Por que você precisa impor a ele? Porque essa é que sabe. Ou seja, continua comendo a maçã. E aí não quer mexer de novo. Então, para você ter paz, sabe, eu adoro quando diz assim, aquele ali é um bom ser humano. Não existe ser humano bom. Todo ser humano é egoísta por natureza e quer ganhar do outro. Ponto. Mesmo que a vitória dele seja marcada por ele sofrer muito, por ele abrir mão de tudo, mesmo quando são esses exemplos, ainda é uma busca de vitória. Então, não acredite em nada que possa lhe proteger, em nada que possa fazer você para o bem humano. No livro do Espírito, a repórter é perfeita. O Cadeco pergunta assim, bom, já que o Espírito pode escrever sua própria vida, lógico seria que ele não escolhesse o sofrimento. E aí o Espírito da Verdade diz, para você humano, sim, mas o Espírito liberto da matéria tem outra compreensão do mundo.
Nessa alegoria do medo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a serpente falou para Eva que se comesse, sereis como Deus. Né?
Sim.
E esse sereis como Deus é a ideia do que eu sei, do saber.
O que mais que ela fala? Você será como Deus, ter lá
os olhos abertos.
Os olhos abertos? O que é o ter os olhos abertos? A capacidade de saber o que está acontecendo. Este é o primeiro detalhe. Você é como Deus. Você quer ser como Deus. Ter a capacidade de saber o que está acontecendo. Essa é outra coisa importante para a paz. Xabi, acho que você já passou por isso. Acho que você já viu alguém passar por lixo. Alguém dizer assim, eu tenho certeza que ele fez isso para me atacar. Eu tenho certeza que quer me machucar. Eu tenho certeza. Já sabe ler pensamento? Já sabe ver o que vai por dentro dos outros? Então, se você quer ter paz, você tem que abrir mão das certezas que você tem nessa vida. Você não sabe ver. Você não vê nada. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já leu um livro aqui, escrito por outra pessoa?
Não.
Não! Vocês nunca leram um livro escrito por outra pessoa? Vocês interpretaram o livro escrito por outra pessoa. Ou seja, escreveram um livro. A vida que vocês vivem, apesar de vocês chamarem ela de real, de realidade, nada mais é uma interpretação individual. É o que você vê. É o que você acha. E em nome dessa interpretação individual, ou seja, para que essa interpretação individual seja certa, que você briga com o outro. Isso que é o mal do espírito. Quando você vê alguém que é capaz de dizer para você, não sei. Quando você vê alguém que é capaz de dizer, oh, mas você está vendo? Eu não. Aí você vai encontrar alguém que não quer ser Deus. Mas todo aquele que sabe o que está acontecendo, todo aquele que fica, por quê? Para quê? Como? Quando? Onde? Esse quer ser Deus. Quer controlar, tipo, achar. Esse é o primeiro castigo, que é a primeira ação do espírito que leva ao castigo. Então, é você quer ser como Deus, ter os olhos abertos e... O que mais que a cobra fala? Ter a capacidade de... julgar o bem e o mal. Esse é outro castigo. Você está na carne, você está humano, porque você acha que sabe o que é bem e mal. Alguém aqui já ouviu falar numa coisa chamada karma?
Sim, karma.
Isso. Alguém sabe o que é karma?
Karma? Sim, uma consequência, produto da dor.
A consequência é o fruto do quê?
Do que você plantou.
Fruto do que plantou. Aquele que teve a cabeça cortada pelo teolista... estava vivendo o quê?
Carne.
Mas vocês acham um rato horrendo, estúpido, não pode ser, aquilo é uma maldade? Não, aquilo é a pior coisa que podia acontecer com ele. É o karma, é a oportunidade dele se elevar. Como é que vocês não têm capacidade para separar o bem do mal? Porque vocês de... não conhece o passado. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar dos bárbaros? É Uno, não é isso?
Uno.
É, que saía dizimando e matando todos. Que coisa horrível, né? Quem era? Vocês em outra encarnação. Quem foram os soldados aí da guerra que mataram os judeus, que fizeram? Quem foi?
Possivelmente nós.
Não, não daria tempo. Possivelmente os filhos e netos de vocês. Ah, que ancinha linda, maravilhosa. Pode já ter dado um tiro na cabeça de um judeu. Sabe, não estou aqui querendo socar, eu não estou aqui querendo de tocar teor. O que eu estou aqui querendo fazer é o seguinte, mostrando a vocês que vocês não têm capacidade de determinar o karma da pessoa. Porque não conhecem o passado espiritual daquele ser. Não, ó, eu não estou colocando o menor erro em ter dado um tiro na cabeça de um judeu. Eu só estou usando a ideia que vocês têm de que aquilo é mal. Mas aquilo ali também já foi um reflexo. Porque sabe quem foram os judeus que morreram lá dentro? Os senhores de escravo. Do tempo da escravidão no mundo. que batia, que matava, que traficava a gente. Essa é a vida, é o karma rodando, a roda do karma vilando. É isso. Alguém aqui convive com o que fez na vida passada?
Até com o que fez nessa vida a gente tem dificuldade.
Você nem lembra mais o que aconteceu quando você era pequeno e vocês querem julgar a justiça do que acontece com vocês. Como vocês podem julgar a justiça do que acontece com vocês se o que acontece agora é fruto, é reflexo do que você fez lá atrás, que você nem lembra, nem sabe. Então, veja, eu não estou, primeiro, não estou acusando ninguém de nada. Eu só estou querendo mostrar a incapacidade de separar o bem e o mal. Porque a coisa não é assim tão absoluta. Isso é mal, vai ser mal a vida inteira. Não, o mal não é absoluto. Ele depende da forma de se ver. Assim como o bem também não é absoluto. Sabe, você dá comida para quem tem fome, não é bem. Concordam comigo ou não? Hã?
Pode ser, pode não ser.
Vocês estão brigando aí para tirar o dinheiro que dá para o pobre coitado? Ah, vai manter ele na pobreza, tem mais que trabalhar. Quer dizer, lá porque era um governo antigo, vocês brigam para tirar. Agora o pobre não, eu tenho que dar minha cesta básica lá no centro. Olha só a hipocrisia. O que, ela bem, o que é mal de um lugar se transforma bem em outro, e é a mesma coisa. Volto a falar, não estou acusando ninguém de nada. Eu só estou querendo que vocês parem de se achar capazes de separar o bem do mal. Porque se vocês não conseguirem se sentir incapazes de fazer a separação, jamais vocês vão dar paz para ninguém. Jamais vão ter paz. Porque vão estar sempre aplicando o bem e o mal em cima dos outros. E todos que forem diferentes são maus. Então é por isso que o ser humano é o castigo de Deus. Porque o ser humano é aquele que acredita que sabe o que está acontecendo e que se sente capaz de analisar, separar o bem do mal. Ou seja, o ser humano é aquele que, não sendo, quer ser Deus.
A gente vai sair dessa roda, né, de nascer e morrer aqui como ser humano.
A roda da encarnação?
É, quando a gente deixar isso.
Quando você se julgar incapaz de saber o que está acontecendo. E quando você se julgar incapaz de dizer se é bem ou mal.
Só uma pergunta, daí uma pessoa que não tem consciência, uma pessoa com problema mental, que não tem consciência nenhuma. Qual que é a prova dela que se ela não tem essa ideia?
Impossível de explicar para você, porque você tem a ideia. Com certeza tem uma prova. Se você acredita em Deus, se você acredita em Pílio, se acredita em Carnachão, com certeza tem uma razão para ser. Eu não sei qual é. É exatamente isso. Abrir mão do saber.
Joaquim, quando que termina essa coisa cíclica do karma, sendo que aquele que precisou tomar o tiro, precisou que alguém atirasse? Logo, esse que atirou e fez se cumprir o karma na vida daquele, vai precisar que outro também...
Boa pergunta. O moço está perguntando, eu vou falar de novo, porque não sei se saiu aqui, a pergunta é interessante. Quando acaba o karma? Porque se ficar assim, a pessoa tomou um tiro, vai ter que dar um tiro no outro, vai ter que tomar outro, e aí nunca acaba. O karma não é tomar um tiro. O karma é criado não pelo tiro que você leva, mas pela forma que você reage ao tiro que você leva. O tiro que você leva, eu chamo de ação karmática, ou seja, a ação que constrói o karma. E o karma não é você tomar um tiro. O karma é você ser agredido. Aí, como você reage à agressão, é que vai determinar o próximo karma. Ou seja, como você reage à agressão. Essa agressão pode vir de diversas formas, não precisa ser necessariamente um tiro. Agora, cada vez que você reagir a qualquer coisa, não amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você mesmo, você zerou um determinado karma. Ficou claro? E quando você amar, você zelou o quê?
Dharma.
Dharma é o nome que o budismo dá a isso. Mas você zelou o quê? Uma reação àquela ação. O que é a reação à ação? Karma. Então você zelou um karma. Ou seja, você nunca vai zelar, parar de zelar karma.
Sempre você vai estar...
Vai ter uma reação...
E passando de novo por outra situação que vem de novo,
E aí eu pergunto, se você deixasse de ter karma, o que aconteceria?
Não existiria.
Não existiria. Porque o karma é a existência. Se não houver karma, não há amanhã. Se não houver amanhã, você acabou hoje. Então você nunca vai deixar de ter calma. O que você precisa trabalhar não é para deixar de ter calma. É para aprender a viver seus calmas.
Mesmo então...
E para isso você precisa o quê? Nós já falou aqui. O que é mais importante para você? Para você reagir diferente?
Não ter medo.
Não ter medo de quê?
Perder.
Do calma. Você vai ter sempre karma. Então você precisa aprender a reagir ao karma. E para aprender a reagir ao karma, você tem que não querer ganhar. E para não querer ganhar, você tem que ter medo de perder. Tem que parar de ter medo do karma. Não pode deixar de existir.
Como é que faz para parar de ter medo?
Como pode falar de ter medo do karma? Sabendo que o karma é natural e não vai deixar de acontecer nunca.
Simplesmente aceitar o karma.
Simplesmente aceitar. Sabe como você diz, essa é a minha vida.
Se aceitar como você é.
Isso.
Eu não sei contar os outros, mas isso me dá uma sensação estranha. Assim.
Essa sensação estranha que o Xetá sentindo agora, ela tem um nome. Alguém sabe me dizer essa sensação estranha de viver assim, sem saber, sem se falar bem mal, de não ter medo, de não querer ganhar? Qual é o nome da sensação? Alguém sabe me dizer? Hã? Não, não é vazio. Eu lhe garanto que isso é muito feio.
Ansiedade?
Hã?
Ansiedade?
Não entendi.
Ansiedade?
Não, não é.
Feliz?
Não é feliz.
Também não.
Indiferença?
Não. É algo que vocês não conhecem. Liberdade.
Liberdade?
Quando você não tem mais nada de chateado, quando você não sabe de nada, quando você não precisa ganhar, quando você não precisa ter medo de perder, sabe o que você é? Livre. Livre para ser o quê?
O quê?
O que é?
Para ser vocês. Que vocês não são, porque são escravos de outras coisas. Esse trabalho, essa resposta desse movimento anárquico universalista, dessa revolução anárquica universalista, é a liberdade de você ser você. Você não precisa mais usar determinada roupa, porque o certo é usar aquela roupa. Você não precisa jamais se silenciar, porque não tem problema o que você fala, que não vai existir mal. Você não precisa acordar em determinada hora, porque tem todo mundo que é certo tem que acordar naquela hora. Olha a liberdade que você pode. E é isso que vocês não conseguem compreender. Quando ela falou, é um vazio, sim, é um vazio de regras, um vazio de normas, um vazio de obrigações. E aí vocês se perdem, porque vocês só sabem seguir regras, vocês só sabem seguir normas, vocês não sabem fazer nada por vocês, para vocês. Sabe, assim, ó, cavalo com antoio, só encerra aquilo que a sociedade quer que você chegue. E você chegue. Você só faz aquilo que a sua família vai dizer amém. Você só faz aquilo que os seus amigos vão reconhecer como bom. E não entendem que quando vocês estão agindo assim, estão fazendo o quê? Estão atacando vocês mesmos. Estão ferindo vocês mesmos. Quantas coisas vocês deixam de fazer para não ferir o outro, para não ferir a sociedade, que você fica amargurado um monte de tempo. Sim, respeita o outro, mas respeita você. Ah, mas aí o outro vai bigar, o problema é dele, dá ele o direito de bigar. Se ele bigar e você não bigar de volta, não tem guerra. Sabe aonde está a guerra? Aonde está a guerra entre duas pessoas? É em quem age? Não, é em quem recebe. Eu posso falar aqui uma coisa e algumas pessoas aqui vão se sentir ofendidas e outras não vão. Fui eu que ofendi? Então, vocês, em toco de da fama, de ganhar fama, do outro dizer que você é amigo, do outro dizer que você é bonzinho, do outro dizer que você é certo, que você faz as coisas certinhas, vocês ferem vocês mesmo. E acham muito bonito fazer isso. Depois querem ser felizes. É preciso trabalhar isso em vocês. Eu sou eu. Tudo que eu fizer, se eu reagir, tudo que eu fizer, eu fiz, acabou. Ah, o outro não gostou, o problema é dele. Mas aí ele vai reclamar, se ele reclamar, eu deixo ele reclamar. Ele tem todo o direito, assim como eu tive o direito de fazer o que eu quis, ele tem todo o direito de reclamar o que ele quer. Sabe? Vocês andam com bolas amarradas nas pernas e não sabem nem disso. Se acostumaram a carregar o peso da bola e nem veem mais a bola.
Podemos dizer que existem três tipos de liberdade. Uma liberdade de alma, que é no sentido de se livrar de alma, de conseguir deixar ela para trás. O segundo tipo, que é a liberdade para algo, para atingir algo. E um terceiro, que é simplesmente liberdade. Você não busca alcançar nada, mas ao mesmo tempo não se guarda nada, poderíamos colocar assim.
Não. Não pode existir três tipos de liberdade enquanto alguma liberdade for ligada a alguma coisa.
Os dois primeiros não são liberdades.
Não. Assim. São falsa liberdade. Você fala liberdade de alguém. Para você ser livre de alguém, tem que ter um alguém. Se não houver um alguém, como é que você vai ser livre? Impossível. Então precisa ter alguém. Se precisa ter alguém, você ainda está ligado a esse alguém. Livre para alguma coisa. E se você busca uma liberdade tentando atingir alguma coisa, você está amarrado àquilo que você quer atingir. Então é uma liberdade que é uma liberdade um pouco diferente. E eu lembro que eu falei dessa liberdade, por exemplo, de você andar sem sapato. Que sapato é uma coisa que aperta. Mas nenhum de vocês abre mão de andar de sapato, porque senão, sabe como é que é, né? As pessoas vão falar. E aí eu falei disso, aí a pessoa disse para eu, não, eu preciso já, no meu trabalho é importante, eu tenho que usar. Eu disse, é, mas a liberdade que eu estou falando não é uma liberdade que leva você a não usar, porque isso ainda é escravidão. É você ser tão livre que você usa, não pela obrigação de ter que usar, mas porque existe a necessidade de usar. Essa liberdade que eu estou falando, não é uma liberdade marcada por fazer determinada coisa ou deixar de fazer determinada coisa. É algo que existe dentro de você, mesmo quando você faz coisas que aparentemente estão lhe tornando prisioneiro. Sabe, é algo interno, não tem nada a ver com o mundo interno. Você continua sendo humano, você continua casado, você continua no emprego, você continua ligado à mesma família tradicional, pai, mãe, tudo, mas você é livre, livre por dentro. Você não tem, como eu posso dizer, você não está preocupado com o que vão pensar de você. Compreendeu?
Então é uma ilusão achar que se libertar da carne seria liberdade. Tipo, espírito.
O que, que adianta você se libertar da carne se você se prende ao espírito?
Vai continuar tendo as mesmas crenças, os mesmos julgamentos.
Deixa eu falar uma coisa. Você frequenta espiritismo, conhece espiritismo?
Sim, um pouquinho, não frequento, mas conheço.
Já ouviu falar das cidades espirituais?
Já.
Os que estão lá são livres?
Acho que não.
São pesos, são espíritos?
Acho que não também.
Por que não são espíritos?
Né? São almas, assim. Eles só estão num corpo diferente, pelo que eu vi, né?
Então vamos colocar em palavras mais tranquilas. O que caracteriza um espírito e um ser humano? Qual a diferença? O que caracteriza ser espírito e ser humano? Porque quando disse eles são espírito, o moço lá disse sim, são. Qual a diferença entre ser um espírito e ser um humano?
Não ter o corpo, não ter a carne.
Isso não é diferença, a carne não existe.
Tá.
A carne existe?
O espírito é livre.
O que é isso aqui? Ah, isso aqui.
Braço.
Isso é um braço? Não. Isso aqui são ossos, músculo, carne, aveia, chamo. Não chão? Então não é braço. Concorda com eu? São carne, osso, isso? Não chão. São células. Concorda comigo? Não chão. Porque toda célula é formada de fluido cósmico universal, que é a matéria universal, é aquilo que dá origem a tudo. Então, dá origem ao baixo e dá origem ao ar que está do lado baixo. Qual a diferença entre um e o outro?
Só que eu vejo, né?
Ah, então não existe o corpo. Você vê corpo. Então, o corpo não pode ser a diferença. Volto a perguntar. Qual a diferença entre ser humano e ser espírito?
Ser humano, porque ele está nesse corpo que nós enxergamos?
Não.
O senhor falou sobre a cidade espiritual, né? Que eu vi, assim, mais próximo, foi, acho que, um filme de Chico Xavier, né? Nosso Lar, né? Então, ali naquele filme, mostrou que, mesmo não estando mais na carne, mas a vida continuava, parece que, do mesmo jeito.
Então, qual a diferença entre o espírito e o ser humano?
O espírito é vivo e o ser humano não.
Eu acho que não tem diferença.
A forma de pensar. Ser humano é aquele que pensa, entre apa, humanamente falando. Espírito é aquele que pensa espiritualmente falando. Aonde tem casa? No céu tem casa? No mundo espiritual tem casa? Não. Então, aqueles que vivem na cidade espiritual são espíritos?
Não.
São humanos. São humanos sem carne. É isso que eu estou querendo lhe mostrar. O espírito fora da carne ainda é ser humano. Ainda está humanizado. E se a diferença é o daqui para lá, qualquer coisa que lhe ligue a qualquer elemento humano é humano, não é de lá. O que que você conhece que não seja humano? Nada, tudo é humano. Até a religiosidade, as experiências míticas, tudo é criado pelo pensamento, tudo é criado pela razão. Então tudo isso é humano. Então tudo isso você tem que se libertar para poder ir para lá.
Mas como é que a gente vai, por exemplo, seguir o que Cristo ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que amor não é humano. Amor é algo muito... Eu não sei o que é amor.
Pois é por isso que eu comecei, justamente por isso que eu comecei dizendo que amar é respeitar. Respeitar, respeitar o direito do outro ser, estar e fazer o que ele quiser, mesmo que o que ele faça me prejudique, me fila, sem que eu o critique por lixo. Isso é o amor. Amor de verdade.
Não continua sendo humano?
Hã?
Não continua sendo humano porque a gente só sabe que é humano?
Sim.
Só vou deixar de ser humano quando eu começar a pensar como espírito?
Você só vai deixar de ser humano quando você souber. Isso é humano. Não me interessa. Isso é humano. Eu não quero ser humano. Você nunca vai deixar de ser humano enquanto estiver na carne. Mas você vai de começar a se libertar do que é humano para quando sair da carne, deixar de ser humano. O Espírito da Verdade diz que o resultado da encarnação só é conhecido depois que sai da carne.
Mas enfim, estamos no mundo humano, quando coisas humanas, religiões, o anjo da guarda. Então, várias religiões se recortam até o Júpiter. Isso também é coisa dos humanos.
Aquele que vem para, qualquer um que venha para lhe proteger a sua humanidade, o seu interesse humano, é apenas uma criação humana. Mas um espírito está interessado na sua prosperidade ou sucesso ou felicidade, gozado a partir de elementos humanos. Senão eles são contrários a Cristo. Não ameiarem bem na terra. Agora, eles estão errados. Olha, vamos ver a prática da coisa. Ela falou do arcanjo
Miguel.
Eu acabei de dizer que ele, que isso é uma coisa humana, não uma coisa espiritual. É uma ideia humana. Acreditar. Vamos dizer, aqueles que divulgam a existência do arcanjo Miguel e o próprio fato de se acreditar que existe, está errado?
Não.
Eu acabei de dizer que não existe. Está errado?
Se não existe, está errado.
Se não existe, está errado. É exatamente isso que o ser humano trabalha. Mas não está errado. Por quê? Eu acabei de dizer que toda a sua vida é o quê? Tudo que acontece na sua vida é o quê? Karma. Então acreditar que existe é o karma.
Não está errado. É aquilo que aquele espírito que acredita, bicho, já vai passar. O problema não está na ideia de existir um Arcanjo Miguel. De existir um Arcanjo Miguel que ajude o ser humano. Isso não tem erro. O problema é você rezar para ele, lhe dar a vaga no emprego e deixar o outro desempregado. É este o karma, é este até a proposição. Você vai acreditar que existe algum elemento espiritual que vai fazer por você? Saiba que se você acredita nisso, você está sendo egoísta. Por quê? Porque para alguém ganhar alguma coisa, outro vai perder. Então, quando você pede para o santo, para Jesus, para Deus lhe proteger, você está pedindo para que eles desprotejam alguém.
É que, na verdade, o fato é que se passa da vida de Miguel, não é no sentido de uma proteção.
Mas não, qualquer mesmo, proteção.
É uma questão, digamos, porque aí parte do bem e do mal.
Isso.
Então, ele é alguém que vai te proteger do mal. E ao mal que nós aqui, dentro da carne, não vemos.
O mal que você não quer, mas que se você se for um prestígio pelo seu karma, você vai receber. E aí na hora que você... Veja bem o problema de você acreditar nisso. E eu não estou, volto a dizer, eu não estou achando errado. Eu só estou explicando. Tudo é certo, tudo é perfeito, porque tudo vem de Deus. Então, na verdade, é um karma. É uma prova, como disse o Mocho. Veja, você acredita que... Não estou dizendo você. Pessoas acreditam que Jesus vai proteger, que Maria vai proteger. Maria me protege. Aí acontece um problema, você bate com o carro, fica machucado, você ainda vai xingar Maria, que não lhe protegeu.
Esses dias teve um senhor que estava indo fazer uma romaria para agradecer a Nossa Senhora Aparecida. Um ônibus atropelou ele, matou. Aí muitas pessoas ficaram dizendo, como assim?
Exatamente.
E o ônibus está cheio de
evangélico. Se você acreditar que Maria protegesse, ela protegesse mesmo, eu não falaria nada. Mas tem isso. Maria me protege, mas na hora. Eu gosto muito, eu sou filho de Ogum, nada me acontece. Tá bom, fica lá. Você vai ver só. Senta no formigueiro para ver se Ogum lhe protege.
Joaquim, mas essas ajudas que a gente às vezes pede para. Às vezes só para você sentir, não para evitar que alguma coisa aconteça, mas você pedir uma ajuda para você ficar em paz, por exemplo.
A paz a mais vai ser alcançada externamente. A paz é resultado de um trabalho interno.
Mas esses seres.
Ele pode lhe ajudar no trabalho de ter a paz. Isso. Perfeito. Você vai rezar para o Espírito, pedindo a ele para lhe ajudar no trabalho de você conseguir ter paz. Como é que, qual é o trabalho para conseguir ter paz?
É aquilo que você falou lá.
É você não ter paz. Então ele vai criar uma situação onde você não tem paz para você trabalhar e ter paz. É isso que você quer? É isso que você quer com o seu pedido? Não. Este é o problema. Você, o que você quer é que essa paz venha de fora, que essa paz você ganhe, e não do Shell, Shokai, avião e chuva. Se você quer ter paz, ele vai lhe dar uma situação conflitosa para você exercer a paz. Perfeito, olha, grande exemplo da nossa prática. Ela tem medo e não sabe por quê. O que, que você precisa fazer?
Olhar com medo.
Ter medo em paz. Porque o problema não é ter medo. O problema é ter medo de ter medo. O problema é não querer ter medo. Medo faz parte da vida. Você precisa passar pelo medo.
O problema é deixar o medo perder.
Ixi, o problema é você, é só o seu medo acabar com a sua paz.
A origem do medo não é um, o medo não é uma oportunidade para você identificar algum apego teu e aí, ao você observar, o medo não...
Está certo, é um trabalho para você identificar o medo. Mas o medo existe para quê? Para que você tenha paz. Para que você faça algum trabalho para ter a paz. Não, não, quando você reza para algum santo ou faz qualquer oração pedindo uma proteção ou pedindo para lhe ajudar a ter... A não ter medo, ele vai lhe dar o medo. Para quê? Para que você vença o medo.
Mas então não tem que não lutar contra o medo.
Hã?
Não lutar contra o medo.
Não, você não tem que lutar contra o medo. Quem tem medo jamais vai deixar de ter medo. O medo faz parte da vida humana. O medo é o karma daquela pessoa.
Porque eu ando passando com medo na vida humana que eu fui. Passei tanto medo que foi 8 vezes no banheiro. E daí eu estava desde ontem me questionando, como é que eu supero o medo?
Não tem você não supera o medo, você tem que ter medo, se tem medo, está com medo. Você tem culpa de estar com medo. Eu estou com medo, estou, e daí? Você quer que eu faça? É conviver em paz com o medo. E não inventar alguma coisa para acabar com o medo.
Se eu me amo do jeito que eu sou, e eu sou medroso.
Sabe, é só não fazer cocô nas calças.
Mas porque a gente acaba não conseguindo ter reconhecer, né, o medo, não reconhecer quando você está sentindo isso, quando você está em conflito, né? Na hora do conflito, você não consegue reconhecer nada, não consegue trabalhar isso. E às vezes a gente sente o medo, como você falou ali, né? O medo não tem controle. Você está sentindo. Mas você quer se apegar em alguma coisa. Você quer
vencer, você quer deixar de ter medo, porque ter medo é errado.
Exatamente. E daí,
mas quem disse que ter medo é errado?
Não é errado. Mas tipo assim, daí chega num ponto que.
Ter medo é mal. Quem disse que ter medo é mal?
Chega num ponto.
Deixa eu falar uma pergunta para você. Você sabe por que você tem olfato? Para não comer comida podre. Cientificamente falando, é isso. Você tem olfato para não comer comida podre, para não fazer mal. Hoje em dia nem pichijava mais ter, né? Tem data de vencimento, né?
É, mas aí, o ponto que eu queria chegar é a gente pedir ajuda para a produção que você acredita é um karma.
Sim.
Sentir medo ou sentir qualquer outra coisa é o seu karma.
Sim.
Chega num ponto que é você com você mesmo. Não mas mais ninguém.
Nunca foi, não é chegar num ponto é você com você. Nunca foi você com ninguém. Sempre foi você com você.
Não adianta você pedir ajuda.
Você com você. Você quem?
Não.
Você quem?
Você é a encarnação que você está vivendo.
Você com você. Sempre foi você com você. Você quem? Você já viu o espírito? Então como eu tinha achado que ele existe?
É um ensinamento, vamos dizer assim.
Ah! Ele chave, viu? Ele chave. É igual a Deus, tem os olhos abertos, sabe reconhecer, sabe que existe espírito. Quem diz?
A didática que a gente tem para poder reconhecer certas coisas.
Tá certo. Aí quando você encontrar o evangélico, vai dizer que ele é um idiota, porque ele não sabe que existe espírito. Você não pode saber de nada. É você contra você. Quem é você? Não sei. Conta aí. Você quem? Não sei.
Até você.
Tem como você. Veja. É você atingir o que nós estávamos falando com a moça. Nada. Mas um nada que não seja nada. Que, desculpa, que não seja alguma coisa. Porque para vocês, vocês querem saber o que é o nada. E aí quando você sabe o que é o nada não é mais nada, é alguma coisa. Moço, no frigir dos ovos, lá no final eu acho lindo. Deixa a palavra. Não esquenta a cabeça. Ah, eu estou comendo, estou, e daí?
Ah, mas e daí? Eu estou com medo. O que, que eu faço? Ah, mas eu pichi e juvenci. Quem disse que eu pichi e juvenci? Eu não sei.
O verdadeiro sábio conhece esse ensinamento do Bhagavad Gita? Desculpa, do Bhagavad Puranas. O verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo com cara de bobo. Ah, é? Não sei, é? Sim. Enquanto você souber que é você o espírito, quanto a você o humano, quanto a não sei o quê, você vai estar montando uma série de teorias e não vai fazer. Porque tudo que você sabe, você não existe. Só existe para você que sabe. Não existe externamente. Então, veja, para você ter paz, para você dar paz ao mundo, para você provocar essa revolução na sua vida que nós estamos falando, você precisa se libertar de tudo. Mas de tudo, é tudo. Ah, o espírito não chega. Tem espírito? Existe? Não sei. Mas se não tem espírito, para que você vai fazer? Não sei, eu sei porque eu estou fazendo. Se eu não fizer, eu não fiz. Se eu fizer, eu fiz. Sabe, não tem mais nada, não há mais nada. Ah, o ser humano é aquele que está na carne. É? Não sei. Sabe? Eu não sei o que é ser humano. Mas você não está humano? Eu? Estou. Ah, tá certo. Então eu estou humano. Não sei. Carlos, isso não é da boca para fora. Carlos, não é assim, porque da boca para fora o que acontece é reação, é ação, é aquilo que o outro pichinho já ouvi. É o jeito que eu estou falando, que eu estou colocando aqui em atos, é o jeito de você conviver com você. Sabe, você quem? Não sei. Com você quem? Não sei.
Diz. Se é tão possível aceitar o que a vida nos dá a viver, aceitar,
pode ser aceitar o que a vida faz, mas eu não gosto muito da palavra aceitar, porque para vocês aceitar ainda está muito ligado a resignar-se. Não tem jeito, tem jeito, você pode viver diferente, basta você viver diferente.
Posso também trocar o aceitar por contemplar o que a vida dá.
Sim, contemplar seria ainda uma outra palavra. Teria milhares de palavras e cada um vai ter que encontrar a sua. Mas, na verdade, o que o Xepi X já entendeu é isso. É simplesmente você abrir mão de tudo. De tudo que é humano. Porque enquanto você mantiver qualquer coisa, você não vai conseguir a paz. Sabe, eu preciso abrir mão. E esse abrir mão, volto a repetir, não está ligado a atos, não está ligado ao mundo externo, está ligado aqui dentro. Eu falo muito no questão da maternidade, e todos os mestres falaram na necessidade de você despossuir o apego familiar. Despossuir o apego familiar, abrir mão de tudo no sentido da família, não é você abandonar a família, abandonar filhos, abandonar marido, mas é aqui dentro você não ser escravo deles. É aqui dentro você não viver por conta deles. Na hora que eu estou junto, eu estou maravilhoso, lindo. Na hora que eu não estou junto, eu não estou. Ah, mas aí o que será que está fazendo? Não sei. Ah, mas será que vai cair? Não sei. É isso que eu estou querendo mostrar. Eu só quero voltar um ponto para nós dar uma palavra que eu falei muito rapidamente. Mas eu preciso falar disso antes. Ninguém pode ganhar nada sem que o outro perca alguma coisa. Não tem como contentar a todos. Por quê? Porque todos são individualidades com posses, paixões e desejos diferentes. É isso que vocês precisam entender. Quando você quer alguma coisa, quando você acha importante ter alguma coisa, Quando você pede proteção para ter alguma coisa, você está roubando alguém. Sabe, eu disse isso uma vez no, na Tibaia, a moça casa e morreu do colachão. Não estou. Você está roubando alguém, mesmo que você não viva, não veja esse alguém. É isso que você precisa entender, para você compreender que você vive em guerra, em disputa com o outro. Ah não, Joaquim, eu quero o melhor para o outro. Qual o melhor que você quer para o outro?
O meu melhor.
O que você acha melhor, será que é melhor para ele? Para que ele viva o melhor que você quer, ele vai ter que abrir mão do melhor dele. A vida é uma constante disputa entre os seres humanos. A cada momento vocês estão disputando com alguém alguma coisa. Nós hoje, o termo e a conversa hoje é a paz no mundo. O mundo que eu disse para vocês, que é a sua vida. E a paz no mundo nasce na hora que você descobrir que o tempo inteiro você está disputando com alguém alguma coisa.
Pai, quando eu abandonar o querer, eu vou conseguir a paz?
Você não vai abandonar o querer. Você vai continuar o querer. O que você vai é parar de exigir que o que você quer aconteça. Você pode querer o que você quiser. Mas o que você precisa é falar de disputar com o outro o que você quer. Na hora que você aprender a querer sem exigir ganhar, você vai ter paz. Mas veja, para isso você precisa acabar com hipocrisias. Qual é a hipocrisia? É o justo, é o melhor, é o certo, é o bom para acontecer, é o que eu acho. Quando você acha justo que você consiga um emprego, você vai disputar o emprego com qualquer outra pessoa. E olha, não vai... Você achar justo não vai mudar quem vai ganhar um emprego. Porque isso faz parte do teatro da vida. Só vai causar o seguinte: você se sentir justiçado, porque você não foi o escolhido. É só isso que você vai ter que acabar. Veja, um dia, uma vez, uma moça disse para eu assim: Joaquim, eu hoje estou muito chateado, porque tem uma vaga que abriu lá no meu trabalho, e eu trabalho há 20 anos de 20 anos para ganhar essa vaga, para chegar nessa vaga, e agora que a vaga apareceu, o meu chefe escolheu um outro que está lá há pouco tempo para ir para a vaga e não me escolheu. Mas eu sei mais do que o outro, eu sei tudo daquilo. Eu disse: você sabe que sabe mais do que o outro? Sei, mas seu chefe não sabe. Tanto não sabe que ele escolheu o outro. Ele acha que o outro é melhor. Quem tem o direito de escolher? Seu chefe. Então você tem que dizer: ele é só melhor que seja. Vou continuar aqui. Se ele cair lá, pode ser que eu ganhe. Então o problema é este. O problema é que quando vocês desejam o desejo, você fica cego. Você fica cego. E se não conseguir o que quer, e até conseguir o que quer, você entra em guerra com o mundo inteiro para ter o que você quer. Então continue desejando o que você desejar. Só aprenda a viver com o desejo, sem cobrar realização dele. Eu quero, quero. Quando conseguir, consegui. Se não conseguir, não consegui. Compreendeu? Este é um elemento importante da paz. Você quer ter paz? Você precisa aprender a conviver com as suas vontades, com seus desejos, sem transformá-los em uma arma de luta contra o próximo. E isso se faz aprendendo a viver com o que você tem, sem exigir que o que você quer, tem, gosta, aconteça. Ficou claro isso? Agora imagine um mundo. Só para nós falar essa primeira parte. Imagine um mundo onde cada um busque aquilo que quer, sem sofrer pelo que não quer e sem brigar com o outro para ter o que quer. Já imaginaram um mundo desse? Ele é possível. Mas só depende de uma coisa. Você começar a viver assim. E aí é que vem o grande problema que nós vamos conversar na segunda parte. Vocês não querem viver assim. E dizem, se ele viver, eu vou viver. Vocês ficam cobrando dos outros que o outro viva assim e você não quer fazer. Nós vamos conversar isso nessa segunda parte. Tá certo?
Vamos dar uma paladinha.